Audiobook grátis apresenta Nocturno e Negro e Sangue. Ninguém adivinhava vendo seu lábio sorrir que ela sofria a dor do amor que dura sempre. Ninguém pensava vendo-lhe o gesto bondoso que longe, na treva, por caminhos desconhecidos, sob os pés do filho seu coração ardia. Ninguém acreditava que ela não soubesse, ouvindo a melodia da sua voz. Do filho, notícias há? Sempre. Onde para? Onde manda Deus? Desde que a seu lado o filho crescera, ela compreendera, sem compreender, e mentira por amor dele. Sempre fora aquela dor. Ele, aliado de tudo quanto aos outros dava prazimento, era motivo de dúvida e indagações. Ela respondia a todos como se ele aos outros fosse igual e não se atrevia a fazer-se sentir por ele. O filho passava dias inteiros a vaguear e não falava. Ela chorava de que o julgassem estranho, e a uns dizia como ele era semelhante aos demais, a outros assegurava como o filho dela fizera confidente, e a ele mentia com silêncio para o conservar, para telefone ao lado, para véu. Diante dele sumia-se. Mas, longe ele, sombra presa aos passos seus, teria o coração a segui-o. Ele partira, com a madrugada, sem lhe dizer uma palavra. O seu lábio sorriu, o seu gesto foi bom, a sua palavra certeza. Mas o coração ia longe atrás do filho, sombra tonta na sombra. Onde estaria ele? E pela pequena cidade, cortada de mercadores, e adivinhos, e taumaturgos, ela andava como à espera, som de corda sensível aos dedos do ar, diante de si mesma, afirmando. Onde está seu filho? Onde o mandou Deus? E, nem sabia onde estava o filho. O M. Dia Josabal, vizinho que se ausentara há 2 meses, apareceu e diz: vê aí o vosso filho. Ela desejava perguntar. Com que direito, se o filho não ele a o dera? Se era só mãe, saudade e amor pelo fruto que partiu, memo traço ria do sangue que é fio e dado e esqueceu o passado? Seu coração batia com tanto ímpeto, que as mãos cruzadas sobre o peito eram como se estivessem a conter a ventania. Mas os lábios sorriam sem palavra e Josabal falava, por que escondeis o que ele é? Viu seguido de discípulos, operando milagres. Não. Protestou com medo aos sacerdotes o pai. Sim. Disse ela a sorrir. Entretanto, ela não sabia nem onde estava o filho. Desde essa hora, a sua dor, a sua angústia, o seu pavor aumentaram. Ela esperava o abismo, o horror, todo que era nada, nada que era tudo, cada dia do seu filho que dela se não lembrava, para o qual ela seria estorvo, empecilho no irrevogável caminho. E desde essa hora, informada pelo mercador, a cidade inteira vinha informações. Mostravam deferência. Estavam no fundo irritados contra o ingrato. Como aquele rapaz só realizava milagres noutras terras, quando naquela em que nascera havia também cegos e paralíticos, pobres e ulcerados, tristes e desvairados. Todas as desgraças mais desgraçadas eram a lembrança de que o detentor da ventura, tendo crescido ali, ali não a desse aos outros. Onde para ele? Onde Deus quer? Deus não nos abandona. Ele é que não escuta. À porta da casa cresciam as murmurações noite e dia. Uns diziam mal, outros falavam em ir buscá-lo à força. Os que partiam prometiam falar-lhe. Os que chegavam traziam notícia de prodígios. Ele transforma a água em vinho. Traço não. Ele deu vista a um cego. Traço onde? Onde? E todos, em cólera contra o ingrato, por que não vem cá? Por que não vem? E noite e dia ela mais sofria no temor. Do que lhe podia acontecer, do que lhe ia acontecer, do que ela tinha certeza de que aconteceria. Entretanto, ela não sabia nada. Uma tarde, o mercador Josabal parou de novo à porta, vindo de uma viagem. Estava sombrio. Venho dizer-vos que vi o vosso filho, com alguns pescadores, a que chamava discípulos, posto que nenhum faça o que ele faz. E verdade, então, que ele realiza milagres? Indagou o pai. E mais aumentou em soberba. Pode ser. Fez o pai. Não. Sorriu ela. Sim, aumentou em soberba, continuou o mercador, julga-se o salvador do mundo, e consente que o chamem de Elias. Onde vá, a sua vontade é soberana. Quer. Obedecem-lhe. subverte assim as leis, perdoa os que não deviam ser perdoados, condena aqueles que ninguém se atreve a condenar. Homens sábios vão ouvi-o, mulheres ricas deixam as riquezas para segui-o. E tanta glória fez com que ele esquecesse até os pais. Ele esqueceu? Indagou o pai. Sim. Eu mesmo pedi-lhe em vosso nome para cá vir e ele respondeu que não tinha família. Ingrato. Regogou o pai. Ela conservava o mesmo sorriso, o mesmo gesto. Só não falava. Quando o mercador partiu, o esposo censurou: vê teu filho, a quem consentimos tudo. Ingrato. E ela, quem o salvará? Quem o salvará dos homens maus? Indagas do que lhe pôde acontecer? Para que, se nos despreza? E ela soluçando: eu sei que é meu filho. E entretanto ela não sabia mais nada. Então, mesmo os maus da cidade não têm traço e não coragem de atormentar com perguntas a dor que ela revelava. Apenas não compreendiam. Vendo-lhe os cabelos brancos, a face exangue, os olhos num brilho de candeia a apagar, havia explicações. E a dor da ingratidão do filho. Seu filho não voltar à vela. Pobre mulher. O que ela sofre. Como deve sentir humilhação entre as mães que os filhos veneram. Ela, entretanto, não sabia o que diziam, porque só ouvia o seu coração. E o seu coração estava longe, atrás do seu filho, por monte, por vale, por cidades e aldeias, acompanhando a vida do sangue do seu sangue, temendo no êxito do filho, temendo no trabalho do filho, temendo que ele pudesse sentir esse mesmo coração como um vigia, perto. E, de repente, uma noite, pelas proximidades da festa da Pachoa, ela acordou, envolveu a cabeça no manto e fugiu pela treva, como uma ladra, com um passo rápido como jamais tivera. Onde ia? Para onde corria? Que faria? Nos unir da ventania, as mãos contra o peito, ela sentia. Sentia o dever de ir véu, sentia o dever de assisti-lo, sentia enfim o momento de estar a seu lado, mesmo contra a vontade dele. Nasceu amanhã e a viu correndo. Veio a noite e as estrelas toda a noite a contemplaram que andava. Veio de novo o sol e com ela deu, e coberta de pó, seguindo. E todas as coisas da terra e dos espaços se confrangiam. Pobre! Sussurravam as árvores. Infeliz! Choravam os veios d'água. Mãe! Bendiziam as lágrimas das estrelas. E ela corria, apertando de encontro ao peito o coração, certa de véu, certa de chegar, certa de sofrer a maior angústia. E, entretanto, ela não sabia nem onde estava o filho. Entrou, assim, ao cair de uma tarde na enorme cidade ululante. Ninguém a conhecia entre os humanos, ninguém dela cuidava, e ela só cuidava em véu, sem que ele se mostrasse desgostoso. Que era ela? Nada. Nada. Sem direito, sem queixa, só com amor, aquela dentro da qual ele se gerara. Que seria dele, livre dela, sem ter visto que aos seus pés trazia o coração dela. Súbito, ao longo do corpo as suas mãos, tombaram. Na turba que redemoinhava, vociferava, gargalhava, entre milhares de gritos convulsos e milhares de frases ferozes. Ela tornou a ver o filho. Pálido, curvado, um suor de agonia na fronte, arrastando-se em força o emilém enorme, miserável, desgraçado como pôde ser aquele que sonhou o maior sonho. Anda! Bradavam criaturas, estalando no ar as urragues. Rei! Cuspinhavam outros a insultar. Emi e o filho. Mas não se moveu. Ela via acompanhar os amigos dele, os que se tinham servido dele, os homens e as mulheres que o amavam e com os quais ele quisera conviver. Se proceder assim era porque assim devia ser, se não a chamara era porque não a devia chamar e se a visse naquele supremo instante, talvez não a quisesse ver. A turba seguia. Ela seguia. Que ninguém desconfiasse da pobre sombra de amor. E no meio da fúria de gritos, no alto do monte, ela viu de repente erguer-se no ar o madeiro em que sangrava o corpo do filho, o sangue do seu sangue, a carne da sua carne, a vida da sua vida, o seu coração. Então, as mãos de novo se cruzaram apertando o peito. Quis correr até a cruz. Mas dentro do peito se lhe tendia o coração, e olhou, tremeu, oscilou. No tremendo vozeio alguém bradou, houve um hiato na turba para o corpo que rolava sem apoio. E ninguém soube que se apagara a voz do único amor que dura sempre. E ninguém, mesmo entre os amigos dele, os discípulos dele, os apaixonados dele, ninguém, absolutamente ninguém soube ou quis saber quem era ela.